A última sustentação é o 27 da ordem. 27 da ordem é o recurso ordinário 686/18 do ano 2023 da Sexta Vara. Relator desembargador Jaziel Ivo. Tem requerimento pelo recorrido reclamante, o advogado Fábio Lof Vidal Souto. É o 27 da ordem.
Doutor Jaziel.
Só um minuto.
27.
É o último?
Teve aquela questão ainda.
É o 27. Teve questão da deserção primeiro,
que tá, né? Foi afastada, né?
Já foi afastada. E então eu enfrentei o mérito. Dá-se parcial provimento ao recurso ordinário patronal para condenar o recorrido em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre os valores dos pedidos indeferidos, mantida a condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado, e no mais, manter-se a decisão por seus próprios fundamentos.
Doutor Fábio, boa tarde, com a palavra.
Boa tarde, doutor. Eu acho que vou ser o que mais esperei e o que menos vou falar, porque o voto me atende. Eu só perguntaria se há divergências.
Tem divergência, doutora Ana, mas o doutor Laerte está acompanhando o relator?
Estou acompanhando o relator.
Bom, então...
Não, realmente...
Se o doutor Laerte, de fato, não tiver a pretensão de mudar o entendimento, eu não sei.
Eu acho que a mais prejudicada aqui está sendo eu, que eu ainda vou voltar para Recife de carro. Acontece o seguinte, se eu paro para fazer uma análise de um processo, coloco a minha divergência que não está tão pequena assim, e, no fim, ninguém fica por isso mesmo?
Não, doutor, doutor, é apenas para o advogado.
Não, eu sei.
Fazer a sustentação oral, não. Aí ele perguntou se havia...
Estão cerceando o meu direito de dizer a minha divergência.
Não, doutor, eu estava tratando a questão da sustentação oral do advogado.
Da outra vez.
Ele perguntou se tinha divergência. Não, tem uma divergência, doutora Anne, doutor Laet está acompanhando. Pronto, foi isso que eu informei. Você vai ter todo o direito de se manifestar agora no seu voto. Problema nenhum, não. É só o advogado.
Doutor João. Doutor João.
Não, doutor Fábio.
É porque a doutora Anne pode conquistar o entendimento do doutor Laerte.
Eu
não conquisto nada. É só uma questão de... Assim, eu acho que o senhor tem o direito também de saber da minha posição. Entendeu? E eu só posso. O senhor só pode saber se eu falar, né? Não, mas tudo bem. Não é com nada com o senhor, não.
Pronto, vai informar ao senhor
não,
que
não,
tem
não,
a sustentação. Imagina, divergência,
nem eu quero ser indelicado. Pronto. Mas eu pretendo sustentar então, porque, como Vossa Excelência pode conquistar uma das mentes que votam com a senhora e trazer um prejuízo ao meu cliente.
De jeito nenhum. Se o senhor quiser não falar, não tem problema.
Doutor Fábio, estou com a palavra, por favor.
Doutor João Leite, eminente desembargador, peço para, em seu nome, saudar os demais. Laureados desembargadores que compõem a segunda turma. Excelências, o reclamante é funcionário da Alma Viva. Só que ele não é representante de atendimento ou operador de telemarketing. Era mecânico de refrigeração. Dentro das atribuições dele, estaria a cuidar de 83 máquinas, entre evaporadores e condensadores de aparelhos de ar-condicionado dentro da reclamada. E era apenas ele a fazer isso. Conforme consta da petição inicial, o conjunto fotográfico distribuído na petição inicial, eram máquinas de grande porte. Ele era o único técnico para essas máquinas. A única ajuda que ele recebia era de alguns outros colegas de trabalho de outras áreas para movimentar essas máquinas, que eram muito pesadas. Ou seja, nós tínhamos um trabalhador apenas para dar vazão a 83 máquinas de grande porte. A manutenção de 83 máquinas de grande porte e também o encanamento que ligam essas máquinas, que é um encanamento de gás nessas máquinas de refrigeração. Evidentemente, esse tipo de trabalho era impossível ser realizado apenas por um trabalhador. E a sede da Alma Viva, a edificação da Alma Viva, ela tem uma peculiaridade. Ela é um quadrado sem janela. Ela não tem ventilação natural. Ou seja, toda a ventilação é artificial, movida por esses ar-condicionados. E como você sabe, essa empresa tem uma série de computadores alocados, que também produzem calor, e que, caso os ar-condicionados não funcionem, é impossível que se trabalhe lá dentro e esses equipamentos de computadores também podem ser danificados. O que acontece, excelência? Como o trabalhador não conseguia dar vazão à manutenção de todas essas máquinas, e a reclamada, na sua gestão de estresse, como pontuou o doutor Jaziel em processos anteriores, atacava, os superiores hierárquicos atacavam esse trabalhador com palavras como incompetente, preguiçoso. E durante os 5 anos que esse trabalhador laborou na empresa, ele desencadeou um processo psíquico de estresse e depressão. Esse processo psíquico ele foi identificado pelo psiquiatra particular, ele foi identificado pelo perito do INSS, que classificou como acidente de trabalho, e ele também foi identificado pelo perito do juiz como acidente de trabalho. E por essas razões foram deferidas as respectivas indenizações. Ademais, excelências, como eu disse, esse trabalhador trabalhava com máquinas energizadas de grande tamanho e possuía uma carga de energia muito grande. E por essa razão foi pedido que o adicional de periculosidade em decorrência desse trabalho perigoso que o autor desempenhava. O perito esteve na sede da empresa, constatou que esses locais e esses equipamentos que o trabalhador laborava, consertando, fazendo manutenção, eram de fato traziam risco à sua saúde. E, para ser bastante breve, e tomar mais tempo de Vossa Excelência, eu destaco nessa seara um local que era perdão. Era a sala de energização do gerador da empresa, Excelência. Para vocês entenderem o perigo que esse trabalhador suportava, qualquer pessoa que estivesse dentro dessa sala, caso houvesse um problema nesse equipamento, era fulminada na hora. Ou seja, não existia nem EPI que pudesse socorrer o trabalhador. Então, desta forma, a magistrada de primeiro grau, na sentença que está sendo mantida pelo laureado doutor José, deferiu o adicional de periculosidade. Então, peço, excelências, que a sentença seja mantida na sua inteireza. Era o que tinha a dizer, excelência. Muito obrigado.
Doutor José.
Constatado através do laudo pericial o nexo de causalidade entre a atividade exercida é o 686, não é isso, Gisa?
O processo?
É.
É o 686.
Então, eu entendo que subsiste esse dever de indenizar da empregadora os danos morais sofridos. Essa parte aqui já foi superada. Danos morais arbitrado em 25 mil em razão da doença ocupacional adquirida. Utilizando-se dessas diretrizes e levando-se em consideração a gravidade do caso, o tempo de serviço, o caráter preventivo e pedagógico da pena, bem como a situação financeira da empregadora, tenho por razoável e proporcional o valor arbitrado pela sentença de origem em R$ 25 mil. Reais. Mantenho, portanto, a decisão por seus próprios fundamentos quanto à indenização por dano moral. Quanto aos intervalos, considerando que o autor comprovou suas alegações, uma vez que a prova testemunhal lhe foi favorável, sendo os cartões de ponto considerados inservíveis, nego provimento ao apelo patronal, mantendo a sentença também na origem, na sentença de origem. O adicional de periculosidade, quanto ao fornecimento de EPIs, o perito destacou que, quando resta caracterizada a exposição de agentes periculosos NR16, dificilmente existe a neutralização dos riscos, ainda que fornecidos corretamente os EPIs, e entendo, portanto, que o laudo pericial foi claro o suficiente, não tendo a recorrida trazido provas contundentes capazes de fragilizar a conclusão da perícia, com base na NR16, dessa forma, mantenham a sentença por seus próprios fundamentos. É como voto.
Doutora Anne.
Peço vista.
Vista a desembargadora Anne Nojó, doutor Laerte, aguarda.
Aguardo.
Pronto.
Aguardo.
Doutor Laerte, aguarda.
Obrigado, excelência.
Ah, doutor, boa tarde, doutor Fábio.
Boa tarde, doutor.